Caro amigo, nós estamos no capítulo 23 deste segundo livro de Samuel. E nós vamos encontrar aqui, nestes últimos capítulos, as últimas palavras deste grande rei de Israel, que foi Davi. Nós, no nosso último estudo, focámos num dos cânticos mais bonitos que Davi escreveu. É verdade que nós não tivemos todo o tempo para abordar esse cântico, mas espero que tenha conseguido lê-lo você mesmo e tentado receber da parte de Deus algum alimento espiritual através desses textos que Davi nos deixou. Eu gostaria então de começar o mais breve possível a ler este capítulo 23, pois hoje iremos terminar este segundo livro de Samuel. E diz assim o verso 1. Estas foram as últimas palavras de Davi. Diz assim Davi, o filho de Jessé, o homem a quem Deus deu tanto sucesso, o ungido de Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra estava na minha boca. Vemos aqui Davi que se identifica como sendo este ungido de Deus, este Deus que era o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele menciona aqui o nome de Deus como sendo o Deus de Jacó, mas por que razão acham que Davi faz esta alusão aqui? Por que é que Deus era reconhecido como o Deus de Jacó? Quando o salmista menciona que Deus aqui era o Deus de Jacó, ele quer dizer que esse Deus é o Deus de graça, é o Deus de bondade, é o Deus que age não porque nós merecemos, mas por amor. E é exatamente por isso que Davi começa por dizer que Deus é o Deus de Jacó. Olhando para a vida de Jacó, ele era um homem cheio de falhas, era um homem cheio de astúcias, tentando sempre enganar o outro. Enganou seu irmão Esaú, mais tarde tentou ali arranjar esquemas para poder duplicar e triplicar os rebanhos que ele tinha, mas Deus agiu com graça para com Jacó. Deus não lhe deu a paga, digamos assim, dos seus erros. E por isso mesmo, Davi diz aqui neste seu texto que ele é o ungido de Deus de Jacó. Ou seja, Davi foi chamado por Deus por causa do seu amor, por causa da sua graça e não por causa dos seus méritos. Davi reconhecia muito bem as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Ele sabia que ele era um homem que falhava constantemente. E por isso mesmo ele reconhece que só esse Deus de graça, esse Deus de Jacó, esse Deus que estende um favor imerecido, é que o poderia ter chamado a ser rei. Davi, antes de ser rei, era conhecido como um pastor. E era um pastor que podemos dizer que nem era reconhecido muito pelos seus de sua própria casa. Estamos lembrados que quando Samuel foi ter com Jessé para ungir um rei, Jessé apresentou os seus filhos todos e esqueceu-se de apresentar Davi. Mas este Deus de graça, este Deus de Jacó, este Deus que estende um favor imerecido, chamou Davi detrás do rebanho de seu pai para o tornar pastor e rei da nação de Israel. Por isso, Davi aqui escreve nestes textos que ele foi ungido pelo Deus de Jacó, esse Deus de graça. É o mesmo Deus de graça que estende o seu amor até si que me está a ouvir. É o mesmo Deus de graça que olha para si e diz, eu te perdoo apesar dos teus erros. Eu te amo apesar dos teus erros. E eu te amo de tal forma que eu enviei o meu filho amado Jesus, para que tu pudesses ter um relacionamento comigo. Isto é o que Deus diz, a seu respeito que me está a ouvir. Você pode, neste momento, ter um relacionamento com Deus por causa do amor que Deus demonstrou através da pessoa de Jesus Cristo e que o estendeu até si, que está aí desse lado a me ouvir. Deus o ama de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este mesmo Deus de Jacó que ungiu a Davi como um favor imerecido, que se aproxima de si, que não merecia essa aproximação de Deus, e lhe diz, eu te perdoo, eu te restauro, eu restabeleço este relacionamento contigo. Basta você aceitar o toque de Deus neste momento. Basta você reconhecer o seu pecado. Basta você dirigir-se a Jesus e aceitar pela fé aquilo que Cristo Jesus fez na cruz para que você se relacione com o Pai. É o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus da graça que fala consigo hoje. Davi aqui compreende também, neste texto que nós acabamos de ler, que o Espírito Santo de Deus falava por intermédio dele. Ele era um instrumento de Deus para comunicar a palavra de Deus. Davi, este salmista, trouxe até nós muitos textos da palavra de Deus de uma forma poderosa. E nós, no último programa, pudemos analisar um desses cânticos de Davi, onde o Espírito Santo de Deus certamente o inspirou a registar aquelas palavras. Mas o texto bíblico continua, e eu gostaria de continuar a ler no verso 3 deste mesmo capítulo, e diz: Disse-me sim a rocha de Israel, há de vir um que governará com toda a justiça, que administrará no temor de Deus. Será como luz da manhã e como esplêndida alvorada, quando a terra erva brotar do solo, sob o calor do sol depois da chuva. E foi igualmente a minha família que ele escolheu. Sim, Deus estabeleceu uma aliança eterna comigo. Está selado com o seu acordo eterno. Ele constantemente olhará pela minha segurança e pelo meu sucesso. Mais uma vez vemos estas palavras belas da parte de Davi na compreensão do amor e da graça de Deus para com ele e para com os seus descendentes, para com a sua família. É desta forma que Deus foi gracioso com Davi. E ele compreendia esta graça de Deus, fazendo chegar as bênçãos que ele realmente não merecia até ele e aos seus filhos, estabelecendo com Davi um reino eterno. Isto acontece pela pessoa de Jesus Cristo. E de facto é tremendo ver como Deus escolhe esta família, escolhe a família de Davi, por causa da integridade de Davi, da fé de Davi, do coração que ele tinha de justiça e de equilíbrio, que Deus escolhe esta família para dela fazer nascer o seu amado Filho Jesus. Para dela nascer Jesus Cristo que veio à Terra, que era Deus que se fez carne e habitou entre nós. Deus escolheu a família de Davi e dessa forma cumpriu a promessa que o trono de Davi seria estabelecido para sempre, e o é através da pessoa de Jesus Cristo. Mas o texto bíblico ainda continua: Mas os ímpios são como espinhos que se lançam para longe, rasgam a mão de quem lhes pega, têm de se estar protegido para os apanhar e para serem lançados no fogo. Mais uma vez, estas palavras aqui descrevem a forma como Deus cuidou de Davi e ao mesmo tempo lhe trouxe sabedoria para lidar com aqueles que são seus inimigos, para lidar com aqueles que são muitas vezes astutos e são capazes de magoar aqueles que agem de coração aberto, aqueles que agem com sinceridade, aqueles que agem com transparência. Ele adverte para se tomar cuidado para com essas pessoas que são realmente pessoas sem escrúpulos, pessoas que não são íntegras, pessoas que são falsas, pessoas que agem com um ânimo dobre. Deve-se ter cuidado, as mãos devem estar protegidas. Ele dá esta imagem aqui, pois se a pessoa se aproxima de um espinho sem se proteger, a sua mão vai ser rasgada, vai ser ferido desnecessariamente. Então, a pessoa deve tomar alguns cuidados nos seus relacionamentos. É o que ele está a dizer, por outras palavras, neste texto bíblico aqui. Devemos ter cuidado na forma como nos damos às pessoas que estão ao nosso redor. Não com desconfiança, não é isso que eu estou a dizer, nem creio que seja isso que a palavra de Deus nos está a sugerir. Não, mas devemos tomar algumas providências, devemos ter alguma cautela na forma como nos relacionamos. A palavra de Deus nos mostra que os nossos relacionamentos devem ser transparentes, devem ser íntegros, devem ser responsáveis, e por isso mesmo devemos aproximar-nos das pessoas com a intenção de as amarmos. O próprio texto bíblico nos ensina que nós devemos bem dizer até aqueles que dizem mal de nós. Mas ao mesmo tempo, ela nos adverte a termos alguma atenção na forma como nos damos às pessoas que nos rodeiam. E essencialmente, aquelas pessoas que por vezes nos querem mal, por vezes são invejosas, por vezes têm realmente alguma situação por resolver na sua própria vida e por isso têm amargura no seu coração. Então a palavra de Deus nos adverte a termos alguma cautela nesse sentido. Mas voltando aqui ao texto bíblico, no verso 8, diz assim: são os seguintes os nomes dos três mais valentes que Davi teve, os mais heróicos soldados do seu exército. O primeiro foi Joseph Bassebet, de Tacmoni, também conhecido por Adino, o Esnita. Certa vez matou 800 homens numa só batalha. Depois é Eleazar, filho de Dodo, o neto de Aió. Foi um dos três homens que, com Davi, enfrentaram os filisteus naquela vez em que o exército de Israel fugiu. Matou filisteus até que a sua mão, de cansada, já lhe doía ao segurar a espada. O Senhor deu-lhe uma grande vitória. Aliás, o resto do exército só voltou na altura de recolher os despojos. A seguir vem Samá, filho de Agé, de Arara. Uma vez, no decorrer de um ataque dos filisteus, quando todos os seus homens o tinham deixado só e fugindo, ficou sozinho no centro de um campo de lentilhas e conseguiu pôr em debanda os filisteus. Também este Deus deu uma grande vitória. Nós notamos aqui estes valentes que estavam no exército de Davi. Eles lutavam contra os inimigos. Estes inimigos eram realmente poderosos, mas ao mesmo tempo estes homens alcançavam vitórias porque Deus estava do seu lado. E era Deus que realmente trazia o triunfo sobre eles. Nós devemos lembrar sempre que a nossa fé, quando é colocada nas mãos de Deus, ela deve ser transportada para a ação também. Ou seja, a nossa fé não pode ficar simplesmente numa atitude mística, numa atitude assim meio contemplativa. Não. A palavra de Deus nos mostra que a nossa fé deve ser colocada em ação. Deve ser posta em prática. Deve ter ação de forma que essas ações sejam bíblicas, sejam de acordo com a palavra de Deus. E Deus certamente ficará alegre por ver quando nós colocamos a nossa fé em prática. Ou seja, a nossa fé, quando ela é experimentada, então ela tem como consequências uma ação concreta no terreno, no dia-a-dia. Dizer que temos fé em Deus, mas depois ficarmos numa atitude contemplativa, numa atitude passiva diante das circunstâncias, isso pode nos manifestar, pode mostrar que realmente a nossa fé é uma fé fraca, ou, pior ainda, que nem temos fé. Não confiamos o suficiente em Deus para agir em conformidade com aquilo que Deus espera de nós. Estes valentes aqui eram homens que dependiam de Deus, que reconheciam que era Deus que agia através deles, mas ao mesmo tempo eram homens que estavam prontos para a ação. O verso 13 nos diz ainda: um dia em que Davi vivia na caverna de Adulão, os invasores filisteus estavam no vale de Refaim. Três dos 30 oficiais comandantes do exército israelita desceram no tempo da cega para o visitar. Davi encontrava-se bem coberto militarmente. Os guerrilheiros filisteus tinham ocupado a proximidade da cidade de Belém. E Davi, então, emitiu um desejo e disse: como estou sequioso de beber um pouco da boa água do poço da cidade. Tratava-se de um poço que estava nas proximidades da entrada da povoação. Então, os três homens irromperam através da guarnição dos filisteus e foram tirar água e trouxeram-na a Davi. Este, contudo, recusou bebê-la. Em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Não, meu Deus, exclamou ele, não posso fazer tal coisa. Esta água representa sangue destes homens que assim arriscaram a sua vida. Temos aqui este texto que relata um episódio muito interessante. Três destes homens valentes de Davi ouviram Davi pronunciar um desejo. Ele gostaria de beber um pouco daquela água que estava junto àquele poço perto daquela cidade. E eles não tiveram meias medidas, ouviram isto e puseram-se a caminho, foram buscar então a água para Davi. E Davi realmente era um homem íntegro, era um homem justo e que valorizava a vida dos seus militares. Por essa razão, ele não permitiu com facilidade que estes homens arriscassem a vida por uma coisa que ele tinha pedido. Ele valorizou de tal forma aquele ato deles que ofereceu a água que eles traziam ao Senhor. Talvez numa primeira leitura, enfim, se calhar demasiado rápida, poderíamos pensar que Davi estava a desonrar aqueles homens, mas não, é exatamente o contrário. Ele, por ver o ato corajoso destes homens, que colocaram a sua própria vida em risco para satisfazer um desejo de Davi, ele disse: só Deus tem a honra, só Deus pode receber este tipo de honra e merecimento. Por isso Davi ofereceu aquela água a Deus, num sentido de que estes homens eram realmente homens capazes, homens valentes, e que ele estava a valorizar os seus atos. Infelizmente, nem sempre nós valorizamos a vida dos outros desta forma. É pena que muitas vezes isso não aconteça, que as pessoas não valorizem assim a vida dos outros. Em vez disso, muitas vezes as pessoas valorizam mais os objetos, valorizam a água, a comida, os carros, os telemóveis, as casas, em vez de valorizar as pessoas. E é triste quando isto acontece. Conta-se uma história de um rapaz que se apresentou como voluntário para servir a sua pátria num tempo de guerra. Depois de ele fazer os primeiros exames para verificar se tinha ou não as condições para ser militar, lá as pessoas que estavam responsáveis por fazer o recrutamento disseram: não, você não está apto para o serviço militar e por isso mesmo não pode servir a pátria nesse sentido. Mas aquele jovem era tão desejoso de honrar a sua pátria, defender a sua nação, que insistiu, que queria realmente servir e honrar a sua pátria. Aquele chefe militar disse: não, você realmente não pode fazê-lo, não pode cumprir o serviço militar, mas nós olhamos para si, não por causa da perda da sua vida, mas pelo custo que as armas têm. Seria um desperdício financeiro para o Estado perder as armas e as munições. Vemos aqui, com esta atitude, que estes líderes militares que estavam ali valorizavam muito mais os objetos, a economia, o dinheiro, do que a vida deste jovem, do que o objetivo que ele tinha de honrar e servir a sua nação. Davi era um homem que não colocava as coisas à frente das pessoas, de forma alguma. Ele valorizava as relações que tinha, ele valorizava as pessoas. Por isso ele pegou naquela água e ofereceu a Deus. Ela entregou nas mãos de Deus. Tal era o valor que aquela água tinha para Davi. Mas nós chegamos então ao capítulo 24 deste segundo livro de Samuel. E diz assim a palavra de Deus: a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel. Davi foi levado a tomar uma decisão que trouxe grave prejuízo para o povo. A decisão era a de levantar um recenseamento a nível nacional. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: faz o recenseamento geral de toda a população, de uma ponta à outra da nação, para que se saiba quantos são ao todo. Joabe replicou-lhe: Deus permita que vivas o bastante para veres este povo multiplicado neste reino 100 vezes mais do que até agora são. Mas que interesse tens tu nesse recenseamento? Vemos aqui o comandante do exército, este Joabe, a tentar dissuadir Davi de uma atitude de recenseamento do povo. E Joabe estava certo. Se Davi tivesse de facto atendido a este conselho, ele teria escapado de ter pecado contra Deus. Esta era uma passagem aqui que nós vamos encontrar. É uma passagem bastante delicada. Vemos que ela começa de uma forma interessante, dizendo que, por um lado, a ira do Senhor se acendeu de novo contra a nação de Israel. E incitou então Davi a fazer este recenseamento. Vemos que é possível que a nação de Israel tenha pecado noutra área, o texto bíblico não diz, para que a ira de Deus se tenha acendido. Nós sabemos que a nação de Israel era um povo bastante idólatra, era um povo que não agia com fé, digamos assim. E foi exatamente esta atitude que Davi revelou ao tomar esta posição. Ele manifestou uma falta de fé em Deus. Ele sabia que era Deus que, sempre que ele saía à batalha, estava com ele e o conduzia e o guardava, lhe dava a vitória. Neste momento, ele não tem essa fé em Deus e por isso ele quer saber exatamente quantas pessoas ele tem no seu exército. Por isso manda contabilizar, manda fazer este recenseamento. Por outro lado, vemos aqui que Davi foi levado a tomar uma decisão. Um outro texto da palavra de Deus nos mostra esta ideia aqui, que de alguma forma ele foi provado, foi tentado. Esta talvez seria a ideia mais correta, ou as palavras mais corretas para serem registadas aqui no texto bíblico. Em vez de incitou, seria tentado. E na realidade, muitas vezes nós somos tentados. Isso não é sinónimo de que tínhamos que pecar, que tínhamos que cair, que tínhamos que desobedecer a Deus. A tentação faz parte da nossa vida, e faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa maturidade espiritual. Por outro lado, ainda um outro texto da Palavra de Deus, em Crónicas, nos mostra que foi Satanás que induziu Davi a praticar este ato. Foi Satanás que instigou, digamos assim, Davi a agir desta forma. Isso encontramos em 1 Crónicas, capítulo 21, no verso 1, onde diz: "Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Esse censo custou muito caro, tanto a Davi como a toda a nação. Provavelmente foi por vaidade, ou por medo, ou por falta de fé, como já disse, que Davi agiu dessa forma. E Deus permitiu que Davi agisse dessa forma, assim como Deus permite muitas vezes que nós caiamos no pecado. Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos quer fazer crescer, mas ao mesmo tempo Deus não limita, não nos trava quando nós tomamos as nossas opções. Davi não era obrigado a fazer este censo, tanto que Joabe o advertiu para ele não fazer, no entanto, mesmo assim, ele quis fazer. E aconteceu que Joabe saiu, foi por toda a terra de Israel, e contabilizaram então o povo, e eram cerca de 800 mil homens com a idade de serem recrutados para o exército em Israel, e 500 mil em Judá. Então esta era a preocupação de Davi, saber exatamente quantos homens ele tinha para a peleja. Mas após ele ter mandado fazer o recenseamento, diz o verso 10, a consciência de Davi começou a acusá-lo. E ele disse ao Senhor: "O que é que eu fiz? Isto foi muito mal. Peço-te que me perdoes esta minha louca transgressão." Na manhã seguinte, veio a palavra do Senhor pelo profeta Gad, que era através de quem Davi contactava com Deus. E disse o Senhor a Gad: "Diz a Davi que lhe dou a possibilidade de ele escolher entre três alternativas." Nós vemos que Davi tomou logo consciência do seu erro e não se apercebeu inicialmente que estava, por um lado, a cometer um erro grave, mas depois de ter sido advertido, depois de ele ter ouvido Joabe, ele deveria ter refletido. Se era realmente uma falta de fé aquilo que ele estava a fazer, ele não deveria ter dado esse passo. Deveria se ter arrependido e voltado para trás. Muitas vezes, quando nós somos tentados, não necessitamos de cair nesse pecado. Temos sempre um recurso de poder evitar esse pecado. E é isso que nós aprendemos aqui nestes textos de Davi. Eu recomendava que continuassem a ler até final para ver como Deus reabilitou Davi, como Deus mais uma vez chamou Davi à atenção dos seus erros. Pois Deus queria fazer de Davi um homem segundo o seu coração. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a vida deste rei que ainda não terminou, mas iremos fazê-lo no Livro de Reis. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.